importante esta audiência, porque é fundamental para quem faz contratação pública e depois para quem executa o orçamento ter estas noções de contratação pública. Temos conseguido nos últimos anos fazer aqui uma espécie de paralelismo com, por um lado, a legislação e, por outro lado, o sistema CIGAR. Portanto, este ano optámos por individualizar, portanto, vamos ter aqui a parte jurídica da contratação que nos é muito útil. Queríamos, de alguma maneira, para além das apresentações, de tornarmos as apresentações um bocadinho dinâmicas com as vossas questões. Portanto, aqui o Dr. João Nicolau, que vai ser o nosso orador neste primeiro dia, depois haverá de guardar algum tempo para esse efeito. Portanto, tomem as vossas notas e as vossas dúvidas. De alguma forma, gostaríamos de depois ter o vosso feedback, se isto é útil ao exercício das vossas funções. Enfim, temos aqui um programa um bocadinho ambicioso, mas contamos convosco para tornar isto mais dinâmico. Portanto, obrigada.
Bom dia. Estão-me a ouvir bem? Desculpem lá. Bom dia, obrigado por terem vindo. Eu estou um bocadinho apanhado da garganta e dos ouvidos, mas acho que consigo aguentar as duas horas. Se por acaso não me tiverem a ouvir ou qualquer coisa, avisem, porque eu não estou habituado a falar com o microfone e, portanto, faz alguma confusão. Pediram-me que vos viesse aqui falar, basicamente, do ajuste direto, que é um tipo de procedimentos, um dos tipos de procedimento que existe na contratação pública, tanto o regime simplificado como o regime geral. Eu tenho a ideia, muitos de vocês... Acho que isto não está a funcionar. Ah, espera aí. Está com delay. Tenho a ideia que muitos de vocês já terão assistido a algumas formações que incluíram este tema, e alguns de vocês cá já viram até uma parte desta apresentação, mas acho que a ideia também aqui é um bocadinho reciclar alguns conceitos, revivar algumas ideias que são importantes e, no fim, obviamente, esclarecer algumas dúvidas e também expor aqui alguns aspectos que são novos e que são novidades deste ano. Está um bocadinho demorado a passar. Para onde é que eu tenho que apontar? Pois, exato. Esse cara vão para o outro pé.
Nós estamos à frente.
Ah, vocês estão... Então, vocês estão a bloquear aqui a apresentação. Pá. Então, nós vamos basicamente aqui passar um bocadinho, uma primeira parte, vamos fazer aqui algumas considerações gerais sobre este tipo de procedimento, umas ideias gerais para vocês ficarem com uma ideia de qual é que é o procedimento e o que é que ele encerra. Depois vamos ver aqui os critérios da escolha do procedimento, isto é, como é que eu, quando e como é que eu posso optar por este procedimento de ajuste direto. Depois as peças do procedimento, que é basicamente a parte formal do procedimento, como é que eu vou escolher as entidades que vou convidar, que isto implica o convite a pelo menos um fornecedor, não é pelo menos, é só um fornecedor, como vamos ver mais à frente, como é que eu vou escolher essa entidade e que limites é que eu tenho para escolher essa entidade, e depois um pequeno slide só para perceber a tramitação do procedimento, isto é, que fase é que este procedimento encerra, a que fase é que ele tem que cumprir para no fim podemos dizer que ele está ok e cumprimos tudo aquilo a que estávamos obrigados, ok? Portanto, começando aqui pelas considerações, eu dava-vos só a nota. Ok. Como vocês podem ver, o ajuste direto é apenas um tipo de procedimento num leque muito vasto de procedimentos que o Código dos Contratos Públicos nos dá para nós levarmos a cabo as nossas compras. Ok? Aqui estão quatro, há mais três, mas os outros três não têm relevância para nós, nós não usamos, por uma questão de necessidade, não precisamos. São procedimentos um bocadinho mais complexos e muito específicos. Mas como vocês podem ver, é o ajuste direto, a consulta prévia, o concurso unitário de prévia qualificação e o concurso público. O ajuste direto é um dos tipos de procedimentos, será em teoria o mais simples, ok? Não é por isso que é o menos importante e não é por isso que não deixa de ter regras que têm que ser respeitadas. Se calhar por isso, é que se calhar até é dos que têm as regras mais importantes e que mais facilmente nós nos podemos enganar, ok? Porque como é um procedimento mais simples, mais curto, por regra tendemos a achar que é mais... Lá está, que precisa de menos atenção... E às vezes é onde cometemos os maiores erros. Aqui há algumas ideias gerais sobre o ajuste direto. Como eu disse há pouco, ele implica o convite a apenas uma entidade. Portanto, eu neste procedimento vou-me relacionar apenas com um concorrente, ou futuro concorrente, uma entidade a convidar. Ele tem só duas peças, que é o convite e o caderno de encargos. As peças serão, no fundo, aquilo que vai sustentar o procedimento, não é? Que tem as regras do procedimento por um lado e que tem depois as regras do contrato por outro, como vamos ver mais à frente. Não tem prazo mínimo para a apresentação de propostas, ok? Portanto, eu vou convidar uma entidade e vou-lhe dar... Opa, já está. É o que eu digo. Está a ser. E vou-lhe dar um prazo para apresentar uma proposta. Eu não tenho um prazo mínimo, portanto, pode ser 24 horas. Em teoria, podem ser horas apenas, 12 horas de prazo. Ela pode ser tramitada por correio eletrónico ou por plataforma de compras públicas. Atenção aqui, o correio eletrónico é só excepcional. Nós aqui na Assembleia usamos apenas excepcionalmente. Só em casos em que, por exemplo, o fornecedor não está inscrito na plataforma e é muito urgente o procedimento, casos em que seja uma pessoa singular, por exemplo, e em que, portanto, a plataforma não faz muito sentido, mas, por regra, a plataforma é a nossa forma ideal de tramitar o procedimento. Não só porque nos facilita, depois, todos os formalismos, como vamos ver à frente, todas as comunicações com os portais a quem temos que comunicar os contratos, etc., como depois ela acaba por encerrar todo o procedimento, todas as peças, todas as propostas, tudo o que é documentos da proposta, tudo na plataforma, para uma futura consulta é muito mais fácil, e até mesmo para o Tribunal de Contas, quando nos audita, também é muito mais simples, ok? Portanto, fiquem com a ideia que o correio eletrónico é só para casos excepcionais. Eu diria até muito excepcionais, e não convém se fazer um uso recorrente. Ok? Aqui mais alguns aspectos. Ele não implica a designação de um júri, porque como só vai ter uma proposta, eu não vou ter que avaliar essa proposta, portanto não vou precisar de ter um júri, precisamente o júri é aquele que vai avaliar as propostas. Eu não tenho que criar um critério de adjudicação, porque eu não vou ter que escolher entre várias propostas, ok? Eu só vou ter uma, portanto só vou ter que perceber se ela é legal ou não, se cumpre com as peças do procedimento ou não, e portanto eu não vou ter que escolhê-la. Se ela for legal, é essa a proposta que ganha, nem não chega a ganhar, é a proposta que eu tenho e que tenho que adjudicar, ok? Por isso não preciso de um critério, ao contrário dos outros procedimentos que nós vimos no primeiro slide. Depois o meu colega Pedro, acho que vos vai falar aqui dos critérios de adjudicação na quinta-feira, acho eu. Portanto, vocês vão perceber porque é que neste procedimento em concreto ele não é necessário. E depois, não é necessário também elaborar o relatório preliminar e final, porque estes relatórios é basicamente onde eu vou avaliar as propostas. Como eu não tenho propostas para avaliar, só tenho uma, não preciso estar a fazer estes dois relatórios. Daí que este procedimento é o procedimento mais simples do código, ok? Porque não implica tanta papelada, como se costuma dizer. Ok. Depois, dentro do ajuste direto, e há aqui uma figura que se calhar todos vocês já conhecem, ou já ouviram falar, porque é muito conveniente e é muito simples, como o próprio nome indica, eu tenho um ajuste direto simplificado, ok? O ajuste direto simplificado é ainda mais simples do que o ajuste direto normal. Quando é que ele pode ser usado? Em compras, bens e serviços que não sejam superiores a 5 mil euros, ou empreitadas que não sejam superiores a 10 mil euros. Portanto, se eu tiver um procedimento que o preço base que eu tenho são 6 mil euros, já não posso usar o simplificado, ok? Outro requisito é o prazo do contrato não pode ser superior a 3 anos. Até há bem pouco tempo ele não podia ser superior a 1 ano. Portanto, isto foi uma alteração, a última alteração do código veio estipular que ele não pode ser superior a 3 anos e não pode ser prorrogado durante a execução, ok? Se eu tenho um contrato por ajuste direto simplificado, eu não posso pôr que ele vai ser, não posso prorrogá-lo sob qualquer fundamento. Porque existe no código algumas ferramentas que permitem prorrogar contratos para além do prazo inicial de vigência. No caso simplificado, eu não posso usar essas ferramentas sob qualquer pretexto, ok? Portanto, fica com esta ideia. O prazo que está estipulado no contrato é o prazo que ele vai vigorar até o fim. Não vão poder prorrogá-lo, seja por Covid, seja porque... A não ser que exista uma lei especial que preveja, não é? Mas isso aí estamos a entrar já no campo do suponhamos, não é? Porquê é que este procedimento é tão simplificado? Porque é feito sobre uma fatura ou um orçamento. Okay? Aquela coisa do caderno de encargos e do convite que vocês ouviram há pouco, não existe nada disso. Vocês pedem ao fornecedor um orçamento, por exemplo, olha, eu quero um orçamento para comprar 4 cadeiras, eu dava-vos o orçamento, ok, é 1000 euros, vocês fazem, têm um orçamento, e é sobre esse orçamento que vai requerir a decisão de adjudicação, ok? Não há mais formalismo nenhum, salvo seja, já vamos ver à frente que há mais alguns, mas em termos de papéis não é preciso mais nada, ok? Eu disse, não sei se disse há pouco, que o preço contratual também não é passível de revisão, portanto, eu não posso prorrogar o contrato e não posso rever o preço. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, basicamente, é um contrato altamente fechado. Sob qualquer pretexto, eu não posso mexê-lo. Se eu quiser mexer, tenho que fazer um novo contrato. Ok? Atenção aqui a uma questão que é muito pertinente e quase toda a gente, mais tarde ou mais cedo, é confrontada com essa questão quando faz contratação pública, que é... Epá, mas o meu orçamento é 6 mil euros, isto era para a semana, e eu agora precisava e dava-me tanto jeito, agora tenho que fazer o caderno de encargos, agora eu separava isto em 2, 3 mil e fazia dois simplificados. Ok? Pronto. Isto é ilegal, ok? Em primeiro lugar, é ilegal. Porque isto é fracionamento de despesa e o código não permite. Ok? O código dos contratos públicos. E o Tribunal de Contas, quando auditar, também facilmente ou não facilmente, mas pronto. mas facilmente deteta quando é que temos um fracionamento de uma despesa, porque há coisas que são evidentes, ok? Obviamente que há aqui formas de, não diria ultrapassar a norma, porque não se ultrapassa, mas há formas de fazer isto legalmente. Mas se eu tiver confrontado com um orçamento de 6 mil euros, ao mesmo fornecedor, e pura e simplesmente dividir a despesa, pedir dois orçamentos de 3 mil, fizer duas partes, com o mesmo nome, com o mesmo CPV, com tudo igual, eu acho que não há jurista que vos salve quando o Tribunal de Contas perguntar se isto é fracionamento de despesa, porque é fracionamento de despesa, ok? Nestes casos, quando, em caso em que há uma urgência muito grande, há sempre a hipótese, como eu vos disse, o ajuste direto no regime geral não tem prazo para propostas, portanto podem fazer um procedimento que pede, deem 24 horas ao concorrente para apresentar a proposta, por exemplo, e têm que tramitar o mais depressa, ok? Outras dúvidas? Convém contactarem a DAPAT antes de cada avançarem para dois simplificados, ou três, ou quatro, ok? Pois há formas, assim, obviamente que, se vocês tiverem, por exemplo, um simplificado que iam fazer a uma empresa, mas são duas componentes do contrato, vamos ver, por exemplo, vão fazer um transporte e ao mesmo tempo vão comprar as refeições para os motoristas. Se vocês quiserem, se têm 6 mil euros, ok, então olha, eu vou fazer o transporte a uma empresa, por exemplo, e faço a refeição a outra empresa, por exemplo, e tenho dois orçamentos abaixo dos 5 mil, ok? É fracionamento de despesa? É um bocadinho, mas pelo menos é um bocadinho mais disfarçado, ok? Não sejam tão óbvios. Ok, mas como eu vos disse, vocês conseguem um ajuste direto normal, se for feito com alguma rapidez, em 3 dias vocês conseguem ter o contrato assinado. Ok? Portanto, também não é assim tão trabalhoso. Ok? Se for tramitado com alguma rapidez, como é óbvio, está bem? Mas fiquem com esta ideia, o simplificado é muito bom, mas tem aqui algumas rasteirinhas que às vezes as pessoas depois tentam-se, porque realmente é muito mais rápido, e depois deixam-se tentar e depois há coisas que são um bocadinho evidentes, ok? Depois, eu tenho, como eu vos disse, o ajuste direto ao critério é o procedimento mais simples. Como é o mais simples, o jogador achou que realmente toda a gente ia para o ajuste direto, como é óbvio. Se não pusesse barreiras, toda a gente ia fazer ajuste direto, ninguém ia fazer concursos públicos. Ou melhor, muito pouca gente faria concursos públicos, ok? Por isso, o jogador, no próprio código, como não acredita nas entidades adjudicantes, e acha que são todos uns aldrabões, criou critérios para podermos escolher o ajuste direto em detrimento de outros procedimentos, ok? Deixa-me ver se isto muda. Ok. O primeiro critério é o critério do valor, ok? E depois temos os critérios materiais, ok? Por exemplo, quando eu vou abrir um ajuste direto, eu tenho que recorrer a um destes critérios para poder escolher o ajuste direto. E tenho que fundamentar porque é que ele está preenchido ou porque é que não está preenchido. E se não estiver preenchido, tenho que ir para outro procedimento. Não tenho hipótese, ok? Como eu vos disse acima, neste slide, o primeiro critério é o critério do valor do contrato. Se eu quero saber o que é. Se eu quiser escolher o ajuste direto com base neste critério, primeiro tenho que saber o que é o valor do contrato. E o valor do contrato é no artigo 17 do Código e diz-nos que é todo o benefício económico que o concorrente ou que o co-contratante vai receber em função do contrato. Okay? Quando eu falo em todo o benefício económico, estou a incluir o preço e quaisquer outras vantagens económicas que ele tenha do contrato. Okay? Portanto, em princípio, todos os procedimentos que vocês vão fazer, o valor do contrato há de corresponder ao preço que nós vamos pagar. O ajuste direto é simples, portanto, à partida não haverá grande discrepância. Mas pode haver o caso em que o preço que vocês vão pagar é apenas uma parte do valor do contrato. Vamos imaginar que vocês fazem um ajuste direto para, sei lá, para comprar cadeiras, ok? Vocês vão pagar as cadeiras, mas depois é daquelas cadeiras de pôr moedinhas, ok? Que dão massagens. E as moedinhas são para a empresa que vai cá pôr a cadeira. Portanto, o valor das moedinhas que eu vou pôr entra para o valor do contrato. Portanto, convém, e vocês vão ter que fazer uma estimativa, e para efeitos de apuramento do valor do contrato, para saber se eu posso recorrer a um ajuste direto, vão ter que incluir não só aquilo que vocês vão pagar, mas também as moedinhas que nós vamos pôr na cadeira quando quisermos ser massajados, ok? Porque é uma vantagem do contrato, ok? Daí que o valor do contrato é diferente. Minha Nossa Senhora. Tem que ir mais para este lado. Daí que o valor do contrato é diferente do preço base e do preço contratual. O preço base, esse sim, é só o valor que vocês vão pagar ao co-contratante, ok? E também tem que ficar fixado nas peças do procedimento. Portanto, aqui neste caso da cadeira, o preço base era só aquilo que vocês vão pagar pelas cadeiras. Já não inclui o valor das moedinhas que cada cliente vai pôr e que vai ficar para ele, ok? Portanto, 99% dos procedimentos que vocês vão fazer, o valor do contrato, isto, é igual ao preço base. Porque, por regra, a única vantagem que o co-contratante tem é o preço que eu vou pagar. Portanto, é só para vocês terem ideia que são dois conceitos diferentes. Mas para vocês, na maior parte da vossa contratação, fixem-se que o preço base há de ser o valor do contrato. Há de ser mesmo uma e a mesma coisa. E depois há o preço contratual, que este aqui já é o preço que vai ficar no contrato. Que é, eu fixei o meu preço base, o concorrente apresentou a proposta, o valor que está na proposta há de ser o preço contratual. Eu fixei o meu preço base em 6 mil euros. Exatamente. Aqui, o preço contratual, basicamente, é o preço que está na proposta. Imaginando, vocês fixaram em 6 mil euros o preço base, a proposta foi 5.500, o preço base é 6 mil, o preço contratual é 5.500. Do contrato fica 5.500, ok? Geralmente, no ajuste direto, o preço base é sempre igual ao preço contratual. Não há concorrência, o concorrente não tem incentivo nenhum para baixar, mas acontece baixar, muitas vezes. São estratégias comerciais, cada um tem a sua, não é? Mas pronto, ficam com esta ideia. Portanto, no critério do valor do contrato, tendo em conta o valor, o valor do contrato que nós vimos acima, ou o preço estimado do contrato, eu só posso fazer ajustes diretos simplificados até 5 mil euros, como já tínhamos visto, bens e serviços, e 10 mil euros empreitadas. E o ajuste direto normal, ou dito com a tramitação normal, só até 19.999 euros e 99 cêntimos, ou nas empreitadas, 29.999 euros e 99 cêntimos. Ok? Quer isto dizer que um preço base de 25 mil euros, se for para um bem ou serviço, nunca pode ser um ajuste direto. Nunca, salvo seja, vamos ver a seguir, pode ser. Mas é em regra, e em 99% dos casos que vocês vão fazer, tudo o que for acima dos 19.999,99 já não pode ser ajuste direto. Ok? Portanto, tirem daí a ideia. Vai ter que ser uma consulta prévia, concurso público ou outro qualquer. Ok? Portanto, fiquem com este. Exatamente. A mesma coisa que eu usei para o simplificado vale para o ajuste direto normal. Se eu tenho um orçamento de 30 mil, dividir em 2 de 15 para não ter que fazer uma consulta prévia e fazer dois ajustes diretos normais também não é legal. Ok? Certo? Isto é para todos os procedimentos, assim. Diz. Não. Não inclui o IVA. Quando o código fala em preços, nenhum deles inclui o IVA. O valor do contrato não inclui IVA, o preço base não inclui IVA e o preço contratual não inclui IVA, ok? O IVA é sempre à parte, ok? Portanto, quando pedirem os orçamentos, peçam sempre sem IVA, ou melhor, com o IVA à parte, que é para saberem exatamente o que é que estão a adjudicar. Ok, mas portanto, também para o ajuste direto, não vale dividir em dois, vou fazer um ajuste direto que é mais simples, ou então melhor, dividir em seis e fazer seis simplificados. Isso é que dava grande jeito, ok? Portanto, este é o critério do valor. Portanto, quando eu tiver que fazer uma aquisição, a primeira coisa que eu tenho que fazer, se quiser escolher o ajuste direto, é perceber se ele cabe dentro deste critério. Não cabendo dentro deste critério, ele pode ainda ser realizado se for feito com critérios materiais. Okay? Quando são critérios materiais, quer dizer que eu posso fazer um ajuste direto independentemente do valor. Ok? Pode.
Eu, como normalmente faço sempre bem isso. Direto metade de bens e metade de serviço, ou isso também dá cana?
O quê? Fazer
ou
dois...
Ou seja, porque a aquisição de bens tem instalação.
Sim. Se fizer à mesma empresa, pode dar cana.
É, não é?
Imaginando que tem, mas pode fazer a duas empresas, a instalação uma e por exemplo, o aluguel do equipamento a outra. Até pode ser mais conveniente. Podem ter preços mais baixos.
Ok.
Ok?
Ok.
Agora, se puser o mesmo nome do evento, o mesmo tudo e depois
não,
fazer
não é
dois,
evento,
não dá.
Não é evento, eu digo aquisição de bens.
Se, é assim, pelo simples facto de fazer, vamos ver uma coisa, se eu mudar o objeto de uma coisa, pôr de um lado uma coisa e do lado outra, mas for a mesma empresa e tudo igual, isso não melhora muito, não é? Não é por aí, ok? Agora, eu, por exemplo, eu posso é dividir, como a minha colega estava a dizer, eu tenho um bem de um lado e tenho um serviço do outro, eu posso dividir e adjudicar duas empresas diferentes, porque podem as duas ser a mais barata na sua componente. Estão a perceber? Se for a mesma empresa, digamos que é duvidoso. Seria menos duvidoso do que se eu, por isso, simplesmente dividisse em dois e ficasse dois bolos iguais de cada lado. Porque eu, pelo menos, estou a dividir bens e serviços. Há um CPV diferente.
É
okay?
Isso que eu estava a perguntar.
Há um CPV diferente. Agora, em termos teóricos, se eu olhar, e se o Tribunal de Contas der ao trabalho de olhar, ele pode concluir que é uma divisão de despesa. Ok? Mas fica um bocadinho, é um bocado, pelo menos deram só trabalho de separar duas componentes diferentes. Digamos que é assim, ok?
Ok.
Desculpem lá. É o alarme do comprimido. Mas pronto, mas fiquem com essa nota. A divisão é sempre um último recurso e, pá, e não convém, antes de fazerem, perguntem a alguém da DAPAT, por exemplo, um telefonema, um e-mail, e perceber o contexto em que fazem, ok? Porque depois há várias, está há muitas variações, não é? Mas o princípio é que...
4.100 euros, por exemplo. A montagem e a instalação vai exceder os 5.000.
Vai exceder, pois. Tem que ir para o ajuste direto normal.
Pois. É. E a mesma coisa para um bem que seja 19.000, por exemplo.
E, pois, exato, tem que ir para uma consulta prévia.
A sério?
A sério. Não sou eu que digo, é o código. Atenção.
Sim, está bem.
Não matem o mensageiro até. Eu só estou a dizer o que o código diz, ok? Porque o critério do valor é cego. Ok? Ele não olha... Não há aqui uma coisa de conveniência. Não diz lá, é até 19.000 ou até quando for conveniente para a entidade judicante. Porque não era sempre conveniente, pois é uma chatice. Estão a perceber, não é? Okay. Portanto, o critério material, independentemente do valor, portanto, a lei fixa exatamente que tipos de aquisições é que eu posso fazer para o ajuste direto e em que pode ser 1 milhão, 2, 5, 10, 15, 20, 1.000 milhões até, se for um critério material. Temos exemplos de empreitadas de 5 milhões de euros feitas por critério material. Porquê? Porque o critério material é definido, a lei define vários, no artigo 24 a 27, para quaisquer tipos de contratos, para contratos de empreitadas, para locação e aquisição de bens e para aquisição de serviços. Eu não puxo o elenco todo, porque é muito vasto, e há aqui umas que claramente vocês nunca vão usar, porque nós também nunca usamos, e portanto, em princípio, ninguém vai usar. Mas há aqui umas que são, e há aqui divisões que fazem muito e que pode ser pertinente vocês saberem. Nós estamos a falar, por exemplo, à linha C, na medida do estritamente necessário por motivos de urgência imperiosa. Ok? Atenção. A urgência imperiosa é uma urgência que não depende da entidade judicante, não é? Por exemplo, eu chegar à véspera de um, evento e precisar de uma cadeira e não me ter lembrado, não é uma urgência imperiosa. É distração, ok? Percebem? Urgência imperiosa é, por exemplo, como aconteceu aqui há uns bons anos, ali num mirador qualquer houve um muro que começou com umas fissuras e chegou-se à conclusão que o muro estava em risco de derrocada. Urgência imperiosa é um ajuste direto de 5 milhões de euros à Teixeira Duarte. Porque o muro que se caísse matava alguém... ou podia causar qualquer... Pá, não sei. A fundamentação tem sido a Câmara a fazer, não fui eu. Mas estão a perceber o tipo de urgência que é. Eu não estava à espera, isto aconteceu e agora eu tenho que fazer qualquer coisa. Por exemplo, na altura do Covid, no início houve muita coisa que foi ajuste por urgência imperiosa. Não é? Porque ninguém sabia bem o que é que havia de fazer, e é preciso máscaras, e é preciso tudo. Teve-se que correr esta manhã enquanto não houve urgência especial. Okay? Portanto, a urgência, fiquem sempre com esta ideia. Se vocês de alguma forma se sentirem culpados pela urgência, é porque geralmente não é para aplicar ao INC. Ok? Só ver aqui um sinal, devia ter visto isto mais cedo, não consegui ver, agora vou para a linha. Geralmente nunca é a linha C, ok? Porque não deve ser por culpa vossa que vão para esta linha, ok? Depois tem uma, a linha E, que diz que é quando só posso confiar um ajuste direto aquela aquisição a uma determinada entidade, ok? E aqui temos os casos das obras de arte e obras artísticas, ok? Temos o caso de quando não existe a concorrência por motivos técnicos, ou quando seja... Eu já tinha ouvido dois repetidos, mas pronto, olha. Tal criação da obra de arte ou espetáculo artístico. E os motivos técnicos? Os motivos técnicos passam a ser muito, por exemplo, empresas que têm direitos exclusivos de manutenção de X equipamentos, ok? Vamos imaginar uma marca qualquer que tem um vendedor autorizado em Portugal, só um, e que só esse vendedor é que pode fazer a manutenção dos equipamentos. Eu aí estou um bocado na mão do vendedor, ok? E aí tenho que ir por aqui porque não tenho concorrência, ok? Agora, a definição do que é, tudo isto tem que ser muito bem fundamentado quando vocês abrem o procedimento. Não basta ele dizer, eu sou o único, porque há muitas vezes os concorrentes dizem, eu sou o único, mas passa-me uma declaração. Não, eu sou o único que sei fazer bem. Ah, então, mas espera aí, então isso não é critério de... Estão a perceber? Isto não é critério material. Tem que ser a única pessoa que possa fazer aquele serviço ou que possa fornecer aquele bem, ok? Estão a perceber? Portanto, é por aqui. Portanto, por isso é que não há limite, que só eu é que pode. Sejam 5 milhões, sejam 10 euros, sou eu é que vai poder fazer aquele contrato, mais ninguém pode. Ok? Mais uma vez, nestes casos, a informação de abertura, a fundamentação é imprescindível. Ok? Porque o Tribunal de Contas, a primeira coisa que faz e que gosta de ver é os critérios materiais. Porque já sabe que as pessoas são criativas. Muito criativas, até às vezes. Mas pronto, aqui, há aqui outra forma que é, basicamente esta linha é muito simples, que é, quando eu quero comprar... bens ou equipamentos que eu vou integrar noutros equipamentos e que se comprasse outro fornecedor, os inconvenientes eram tão grandes ou seria tão mais caro que mais vale comprar aquele. Ok? Vamos imaginar, aqui se calhar na informática, que é, vamos imaginar que eu tenho um sistema todo montado na Assembleia Informática e tenho uma aplicação, por exemplo, informática que usa um programa, em específico, um programinha. E que se eu mudar aquele programa, ok, eu vou ter que mudar toda Vamos, por exemplo, à Arnet. Nós todos vivemos com a Arnet, não é? Imagina que ele tem um programinha em que, se eu não renovar a licença daquele programa, vou ter que reformar a Arnet toda. E vocês dizem, epá, então, mas nesse caso há concorrência. Então vamos para o concurso público. Pá, mas calma aí, quanto é que gostaria de refazer a Arnet toda? Em termos de tempo, em termos de preço. Epá, isso gostaria, e para além dos inconvenientes, que é eu de repente um dia para o outro ficar sem as minhas bases de dados de pontualidade, de assiduidade, de férias, nas férias, vão ver? Portanto, nestes casos, a lei dá aqui uma abertura que, epá, nesse caso, se calhar, mesmo que seja 50 mil, 60, epá, vai para o ajuste direto, senão também depois, porque saía-vos muito, acaba por ser, era uma pescadinha de rabo na boca, que é, ok, eu não vou para o ajuste direto, ah, porque eu vou para a concorrência, mas depois gasto milhões, a consequência, vou ter que fazer um concurso de não sei quantos milhões em vez de fazer 30 mil, por exemplo, ok? Depois tem aqui outras do artigo 27, que é muito confuso, eu não sei o que é que cabe aqui, que é quando eu não consegui definir os critérios, quando eu não souber o que eu quero contratar. Se eu não sei o que é que quero contratar e não sei como é que é de avaliar, então faz um critério material. Nossa, eu até hoje nunca vi um caso de uma coisa que tenha cabido aqui. Acho que já falaram de serviços jurídicos, mas acho que o Tribunal de Contas já disse que não. Portanto, olha, deixa a vossa consideração, quando estiverem sem sono, leiam esta linha e vejam se encontram alguma coisa que cabe aqui. Eu não sei o que é que quero, não sei como é que é de avaliar, olha, faça um ajuste. Então, se não sabes o que é que queres, como é que sabes quem é que vais concorrer? Quem é que vais convidar? Sabes quem é que vais convidar? Deve saber alguma coisita. Mas pronto, fica aqui, deve ser alguma linha que eles pensaram em alguma coisa, mas depois esqueceram-nos de dizer, porque eu também não sei. Ok? Portanto, nós já sabemos, temos uma ideia como é que é o procedimento do juiz direto, já sabemos quando é que o podemos escolher. Agora vamos ver um bocadinho o que é que o trabalho de casa que eu tenho que fazer quando vou lançar um ajuste direto. Deixa-me ver que era a execução. Ok, estamos bem. Portanto, em termos de peças, eu tenho o caderno de encargos, o convite e o convite à apresentação de propostas. Estas peças são sempre aprovadas pelo órgão que tem competência para a decisão de contratar. Portanto, estas peças têm que ser aprovadas ou pelo secretário-geral, ou pelo PAR, eventualmente, se ele tiver para aí virado, geralmente nunca lá chega a ajustes diretos, mas pronto. Mas se for por critérios materiais, pode chegar. Ou pelo nosso chefe, quando é uma coisa simples, ou qualquer pessoa, que seja quem for que tenha competência para autorizar a abertura do procedimento, é quem tem que aprovar as peças. Okay? Portanto, eu não posso pedir a abertura do procedimento, não juntar as peças, recebo, criei as peças e mando para a plataforma sem elas serem aprovadas pelo órgão que tem competência, ok? E se, vamos imaginar, vocês fazem a informação de abertura e entre, juntam o caderno de encargos e o convite, e entre aquilo vai e vem, vocês mudam de ideias, afinal o caderno de encargos, se calhar, eu podia mudar aqui esta linha ou acrescentar mais este ponto. Vai novamente lá acima. Nem que seja só o caderno de encargos, para ter o ok. Ok? Porque senão depois vocês estão a alterar uma coisa que já foi aprovada. Depois de estar aprovado, não se pode mexer. Quer dizer, pode-se mexer para acabar de preencher, com a data do despacho, com o prazo, etc. Okay? Mas fiquem com esta nota. Depois, o caderno de encargos é basicamente o vosso contrato. Então, as cláusulas do contrato. É a peça mais importante num procedimento, em qualquer procedimento, é o caderno de encargos. O que não tiver aqui, não existe. É tão simples quanto isto, ok? Se não está no caderno de encargos, vocês depois não podem exigir à empresa. Quer dizer, podem exigir, agora ela só obedece se quiser. Ok? Portanto, apesar de ser um procedimento simples, não é por isso, os cadernos de encargos costumam ser mais simples, daí que até haja a hipótese, quando são coisas tão simples, podes remeter só para umas especificações técnicas, no equipamento, por exemplo. Não precisa estar a fazer um caderno de encargos todo. Agora, mesmo assim, convém ter algumas coisas, convém ter um mínimo. E quando são ajustes diretos complexos, coisas muito complexas, convém ter muita informação. Aqui depende da importância que vocês dão ao procedimento, ok? Certo? Por exemplo, coisas que podem faltar. Qual é o objeto do contrato? Onde é que vai ser levado a cabo a prestação dos serviços, por exemplo? Onde é que vai ser entregue o bem, por exemplo? O preço, condições de pagamento, ok? Garantia, se for um bem, penalidades a aplicar, sigilo, ok? E uma cláusula muito importante que passou a ser obrigatória este ano, não, já foi o ano passado, que é a do proteção de dados, ok? Que foi ali o despacho do secretário-geral. Todos os contratos têm que ter uma cláusula, todos os grandes encargos passam a ter uma cláusula de proteção de dados e um anexo que é um acordo de proteção de dados, ok? Portanto, todos os grandes encargos que vocês fizerem para ajustes diretos, primeira coisa que fazem, vão ali àquele despacho, retiram a cláusula que lá está e retiram o anexo e põem no caderno de encargos. Qualquer o que seja, se pode ter três cláusulas, quatro, põem aquilo, está bem? Não esquecer. Foi proteção do secretário-geral, a cláusula é grande, o anexo é gigante. Portanto, pode haver o caso de vocês terem um caderno de encargos que é duas páginas e o anexo ser, acho que aquilo são 10 páginas, mas pronto, é o que é. Okay? Vai anexo ali ao caderno de encargos, não custa nada, é só fazer copy-paste, preencher lá uns campinhos. É rápido, ok? Não esquecer. Mas pronto, fica com esta nota. O caderno de encargos é muito importante, ok? Mais é tão ou mais importante que o convite, mas do ponto de vista para nós, vamos, do ponto de vista da interação com o concorrente, o caderno de encargos é a peça-chave. Um bom contrato depende do caderno de encargos, ok? Não depende de critérios de adjudicação, nada, depende do caderno de encargos. Depois, o convite à apresentação das propostas é basicamente as regras do jogo, é o que define aquilo, as regras que vão estar na base do ajuste direto. Daí que vocês veem que o artigo 115, o que é que tem que estar no ofício de convite? Se tiver esta informação, o ofício de convite pode ser o que vocês quiserem. Pode estar escrito ao contrário, pode começar pelo prazo e acabar pela caução. Desde que tenha esta informação toda, é legal, respeito ao código, ok? O resto é formalismo. A forma como vocês formatam a folha, se põem um anexo não sei o quê, isso é com vocês. Tem é que ter esta informação, se tiver esta informação, é o ofício de convite, o concorrente está habilitado a responder. O que é que ele tem que ter? Tem que identificar o procedimento e a entidade adjudicante. Tem que dizer que é a Assembleia da República e qual é que é o procedimento. Para a aquisição de 4 cadeiras, para a Assembleia não sei do quê, uso ao espanhol, a não sei de onde. Está aqui. Qual foi o órgão que tomou a decisão de contratar? Quem tomou a decisão de contratar foi o secretário-geral, foi a adjunta do secretário-geral, foi a diretora, foi o presidente da Assembleia. E a data do despacho, ok? Tem que dizer o fundamento da escolha do procedimento, critério do valor, que vimos há pouco, ou o critério material. Portanto, tem que ser, o ajuste direto foi adotado nos termos da linha tal, 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 quando for o critério do valor, ou nos termos da linha tal, tal, se for o critério material. Okay? Depois tem que pôr quais são os documentos que nós exigimos ao concorrente para que ele se vincule. Okay? Tem que dizer, basicamente, em regra, no ajuste direto, eu tenho que pedir logo é o preço. Okay? Tem que pedir o preço e o anexo 1 do Código dos Contratos, que é uma declaração que ele vai testar, que vai cumprir tudo integralmente. Okay? Depois, vocês têm que pedir outras coisas que vocês queiram que ele se vincule. Por exemplo, se quiserem comprar um computador, vocês podem pedir o preço, podem pedir o catálogo, para ver que as características do catálogo são iguais às que estão no caderno de encargos, por exemplo. Ou para ele se comprometer às características que vem no catálogo, ok? Podem pedir o data sheet, o part number, que na informática eles dão muita importância, que é o número basicamente que identifica aquele equipamento e que permite à divisão de informática saber que aquele equipamento é integralmente aquilo que eles pretendem adquirir. Depois de ter um part number, que identifica, é tipo o número de cartão de cidadão do equipamento, ok? Portanto, isso também tem que estar. Tudo o que vocês não pedirem, o concorrente não vos vai entregar. Okay? Se vocês deixarem, por exemplo, o prazo em aberto, o prazo máximo, o bem tem que ser fornecido no prazo previsto na proposta, mas não pode ser superior a 10 dias. Tem que pôr no ofício convite. Indique-me o preço e indique-me o prazo. Que não pode ser superior a 10 dias, por exemplo, se querem pôr até para ajudar. Mas, por regra, pede-se o preço e pede-se, sei lá, um catálogo, alguma coisa, quando é para adquirir qualquer coisa. Okay? Depois, tem que identificar os documentos que podem ser escritos em língua estrangeira. Isto, por regra, nunca se aplica a procedimentos que vocês façam, ou não sei que, por exemplo, no caso de catálogos queiram pedir em inglês, há empresas que têm catálogos em inglês, podem dizer, pode vir em inglês, não tem problema, o prazo para a apresentação das propostas e o modo como vão ser apresentadas, se é por e-mail ou se é pela plataforma, e o prazo que não tem prazo mínimo, portanto é o prazo que vocês entenderem, ok? Convém sempre, quando vocês enviam o convite para o secretário-geral, por exemplo, aprovar, indicarem no convite qual é o prazo que vocês entendem que deve ser dado para as propostas, ok? Porque é um dos aspectos do ofício. Eu já vi muitos ajustes em que vocês enviam e dizem só, a parte do prazo vai apagada, porque vocês vão preencher depois, é normal. Vai tipo em pontinhos, porque só depois de aberto é que vocês vão pôr lá a data em específico ou a forma como vão calcular. Mas é um dos aspectos do contrato, e é um aspecto muito relevante. Okay? Portanto, vocês ponham, pode ser até às 23 horas do dia tal, e depois entre parênteses, propomos 5 dias para propostas, propomos 10 dias, propomos 24 horas, por exemplo. Okay? Porque é um aspecto que convém ser validado por quem vai autorizar a despesa, ok? Depois, o modo da prestação da caução, se for prestada a caução, ok? No caso, no vosso caso, nós raramente pedimos caução em ajustes diretos porque é tudo tão, uma coisa tão simples, geralmente nunca há caução, mas basta só dizerem no número, não será prestada a caução ao abrigo do artigo tal. Ok? Nas nossas minutas acho que isso está. E depois, o prazo para apresentar os documentos de habilitação, ok? Geralmente são 5 dias que nós pomos nas nossas minutas, que é aqueles não dívida às finanças, segurança social, registros criminais, certidões comerciais, etc. Okay? Portanto, isto é o que tem que estar no convite. Se tiver isto, está perfeito, está excelente, foi um trabalho bem feito. Okay? No caso do ajuste direto simplificado, não há nada destas peças, como nós vimos há pouco. É feito sobre a tal fatura ou orçamento que vocês pedem e é totalmente feito, desmaterializado no WebSigar. Acho eu. Penso que sim. Criam a PAD, anexam um orçamento e vai no próprio WebSigar, encaminham lá para o roteiro que aquilo depois faz, vai para o chefe, vai para o diretor, não sei o quê, ele autoriza, devolve e está autorizado à despesa, está pronto a executar o contrato. Ok? Não é preciso caderno de encargos e não é preciso mais nada. Atenção, se vocês, atenção que eu posso pedir um orçamento e pode vir só um preço numa folha em branco. Convém ter, sei lá, o prazo em que vão entregar. Imagina, se for um bem, Está bem que é um orçamento ou uma fatura, mas convém dizer o prazo em que vão entregar, são, pois vocês não sabem quando é que ele vai entregar o bem, não é? Como é? Diga o preço e diga quando é que vai entregar. Ok, está o orçamento dado, está pronto a subir. Ok? Portanto, é muito mais. Já viram porque é que a pessoa tem tendência a dividir a despesa, não é? São menos dois papéis que temos que fazer. Pronto. Aqui eu tenho as peças do procedimento feitas e agora eu tenho que escolher, se eu só posso convidar um, como é que eu vou escolher aquilo que eu vou convidar? Essa é que é essa. Dentro da panóplia que eu tenho, isto é, a pergunta que vocês têm que fazer. Eu posso convidar sempre qualquer fornecedor ou eu tenho algum limite à partida ou tenho um limite a partir do qual vou ter que deixar de convidar aquele fornecedor? Okay? Esta é a ideia-chave que este aspecto quer regular. O princípio geral nesta matéria é que quem escolhe a entidade somos nós. Nós, a Assembleia da República. Okay? Portanto, quem vai comprar é que escolhe a entidade que vai convidar. Isto é o princípio. Faz sentido, não é? Não havia de ser uma lotaria. Olha, quer comprar cadeiras, vamos embora, vamos à lotaria, sai o ticket da não sei o quê. Portanto, eu é que escolho qual é que vou comprar. Agora, pois a lei impõe limites. Para quê? Para não estar sempre a comprar o mesmo. Ok? No fundo, o que a lei quer é. Opa, está bem que o ajuste direto é muito mais simples e temos o limite do valor. Então, mas agora, se eu tenho o limite do valor, mas depois fizeres 40 ajustes diretos no ano, acabas a adjudicar 200 mil euros àquela empresa por ajustes diretos. Eu não quero isso. Se queres adjudicar 200 mil euros, faz um concurso público. Então. Ela dá-nos um limite em função, no fundo, dos valores adjudicados neste ano económico e nos dois anteriores e também em função das entidades especialmente relacionadas com a entidade que eu vou adquirir. Portanto, antes, atenção, este é um aspecto novo deste ano, antes eu só tinha que me preocupar com a entidade a quem eu ia convidar. Ok? Agarrava no contribuinte, via se eu preenchiste o limite. Se preenche o limite, está bom, posso convidar. Agora, tenho que pensar no concorrente e nas entidades com quem ele se relaciona. Com os amigos, nós vamos mais à frente ver quais é que são, ok? Portanto, passa a ser aqui uma relação tripartida, poliamorosa. Há muita gente aqui envolvida. No que diz respeito, atenção, no que diz respeito ao limite do 103 número 2, que é do próprio entidade que eu vou convidar, que é neste ano económico e nos dois anteriores, o que a lei estipula é basicamente, vamos esquecer aqui um bocadinho a empreitada, que é uma matéria que é um bocado específica. A lei vem dizer que eu estou impedido de convidar uma empresa a quem eu tenha adjudicado contrato de prestação de serviços ou aquisição de bens, com recurso a ajuste direto, segundo pressuposto, que ultrapasse 20 mil euros no ano económico em curso e nos dois anteriores. Ok? Este é o que eu estou impedido. A partir do momento em que eu preencho estes três requisitos, é que o fornecedor deixa de poder ser convidado. Nas empreitadas é tudo igual, menos os 30 mil. Ok? Portanto, e é aqui que entra, e é aqui que começa a entrar o problema. Porquê? Porque vamos imaginar que eu tenho uma empresa que fiz 15 mil euros agora vamos dizer em setembro, e agora vou precisar de mais 15 mil euros, vou fazer um segundo ajuste direto. Essa empresa vai ficar tapada, isto é, não pode ser convidada este ano e nos próximos dois anos. Pelo menos. Ok? Portanto, hoje em dia, quem faz ajustes diretos tem que ter uma enorme capacidade de planeamento. Pois. É, do Covid? Já não há Covid. Concurso público? Tem que se fazer consulta prévia ou concurso público? É uma chatice, mas é verdade. Por exemplo, as pessoas têm que esperar um bocadinho ou que têm que ir de táxi. Um táxi e apresentem o recibo. Mas pronto, estão a perceber. Vamos ver mais à frente, já vou mostrar. Aqui neste caso, como é só com a entidade que vocês vão convidar, é fácil. Vocês pegam no contribuinte, vão ao CIGAR, fazem lá a consulta. Se tiver lá vermelho para ajuste direto, já não podem convidar, ok? Aqui, se vocês fizerem um ajuste direto de 19.999,99€, já tem que ter uma grande pontaria, mas a entidade fica logo tapada, com uma adjudicação, ok? Certo? O que vocês podem fazer, no fundo, em 3 anos, vocês podem adjudicar 39 mil euros a uma entidade, ok? Podem fazer 19.999,98 mais 19.999,98 e ela fica tapada. Estão a perceber? Ok?
Não.
Quem é que não percebeu?
Eu.
Então é o seguinte, quando é que eu fico tapado? Quando ultrapassa aquele limiar dos 20 mil. certo? Ok. Portanto, se eu fizer um ajuste direto de 19.999,90€, ou 98 cêntimos, vamos para 98 para não ir para o caso limite. Naquele momento, hoje, vou fazer uma desligação de 19.999,28€. Ele não está tapado. Está quase tapadinho, mas não está tapado. Portanto, respirem fundo. O que é que acontece? Eu não estando tapado, quer dizer que eu, no limite, posso voltar a fazer mais um ajuste direto até que o limite. 19.999,99€. Ok? Para quando que, seja hoje ou seja daqui a um ano e meio. Só para uma coisa, sim. Só para uma coisa, depende. Só para uma coisa. Só um bolo só de uma vez. Porque se depois imagina, faz 19.999,98€ e depois faz um ajuste direto de 10€, ele está tapado à mesma. Portanto, antes de fazerem os pequeninos, vejam lá se não querem guardar alguns fornecedores para fazer para grandes. Não sei se me fiz entender que isto é pequeno. Estão a perceber? Ok. Daí a estratégia. Okay. Se eu estou perto de ficar tapado, e se vou ficar tapado por 10€, é melhor se calhar esperar, ver outro fornecedor com quem eu também tenha confiança, usar para esse pequenino, e usar e deixar isto um bocadinho em aberto, porque 3 anos é muito tempo. 3 anos sem poder fazer um ajuste direto é muito tempo. Ok? À medida que os anos vão caindo, vai caindo o primeiro. Vamos imaginar, vocês fazem a consulta. Se estiverem em dezembro, e eu tenho adjudicações deste ano e dos outros dois anteriores, e a maior parte das adjudicações são até do primeiro ano dos três. A 1 de janeiro, aquelas deixam de contar. Portanto, se não for uma coisa urgente, vocês esperam um bocadinho e fazem em janeiro, que ele já não está tapado. Ok? Pronto. Simples. Ok? Agora, por exemplo, empresas com quem nós temos uma relação muito de dia-a-dia e que são empresas de confiança e que dá jeito, pá, elas tapam-se muito facilmente. Portanto, o segredo é deixar este plafond para coisas mesmo urgentes, mesmo importantes. Ok? E pensar sempre, em teoria eu posso fazer 40 mil, mas eu tapar por 1 cêntimo ou por 19.000€ é exatamente a mesma coisa. O efeito é exatamente o mesmo. 3 aninhos à espera. Ok? Certo? Não conta para aqui. A nível legal não tem problema absolutamente nenhum. Desde que cumpras as regras das coisas do procedimento para a consulta prévia, não tem, ele pode estar tapado para ajuste direto e podes continuar a convidá-lo para consultas prévias, até ele ficar tapado para consultas prévias.
Eu posso fazer uma consulta prévia para uma compra de 10€.
Podes. Podes fazer um concurso público internacional para comprar 10€. Uhum. Se achares que é o melhor, podes fazer. Nós é que estamos mentalmente bloqueados para achar que se é inferior a 20€ tem que fazer um ajuste direto. Não, se for, podes fazer um concurso público. Aliás, muitas vezes...
O próprio concurso também tem custos. Portanto, o próprio concurso também tem custos.
Mas,
se calhar abrir um concurso para 10€ não compensa.
Sim, para 10€ não compensa. Mas, por exemplo, se pensares 10.000€, vamos imaginar, se tu pensares 10.000€ e em que tens as empresas que tu querias convidar até estão ali resvés para ficarem tapadas, mas que é-te indiferente ser uma delas ou ser outra qualquer. Lanças um concurso público, vais auscultar o mercado e acabas por deixar aquelas empresas mais livres. O concurso público, em termos teóricos, é basicamente uma consulta prévia, só que aberta a todos os concorrentes que queiram concorrer. Mas em termos de tramitação de tempo, tens que dar 6 dias de propostas, que é obrigatório, que é uma coisa que a consulta prévia e o gestor não tem, mas tu geralmente numa consulta prévia dás sempre 10 dias, 15 dias, faz uma consulta prévia. Muitas vezes há colegas vossos que me dizem assim, que vão lançar uma consulta prévia. Disse, mas porquê? Este é 50.000€ e quem é que vais convidar? Epá, sei lá, mas não conheces ninguém, não conheces nenhuma empresa, então faz um concurso público. Porquê é que tens que fazer uma consulta prévia? Não sei quem é que vou convidar. Não sabes, tens uma boa oportunidade para conhecer. Ficas a conhecer o mercado todo. Faz um concurso público, ok? Estás a ver? É absolutamente indiferente. Agora, obviamente que eu percebo, quando se vê o valor, a tendência é sempre para o ajuste direto, até eu, de vez em quando, quando bate aquele cansaço. Mas, a partir de certa altura, vais ter que fazer o caderno de cargos na mesma.
A minha questão era no sentido, isto aqui coloca alguns limites para não estar sempre a adjudicar à mesma empresa e tu consegues dar a volta...
Consegues ir para a consulta prévia, mas depois chega uma altura que já não consegues dar a volta em lado nenhum. Se ele estiver tapado para ajuste direto e para a consulta prévia, já estourou. E a consulta prévia implica que tu vás a 3, pelo menos. Portanto, tu, em teoria, já não vais sozinho com aquela.
Mas em janeiro terminamos sempre...
Em janeiro vai limpando, mas limpa o plafond, o ajuste direto para um lado e limpa a consulta prévia para outro.
Vamos sempre limpando...
Em teoria não é a mesma coisa. Eu dizer, eu escapo o ajuste direto, mas vou para a consulta prévia. Olha, bem bom. Não, porque aí vais ter que ir a 3, pelo menos. já é diferente. E vais ter que fazer o relatório preliminar e o relatório final. E vais interagir com três fornecedores, que é completamente diferente. Eu estou a convidar aqui, eu já sei que é ele que vai ganhar, quer dizer, um ajuste direto. Eu até acho que os ajustes diretos, primeiro, são tudo simplificados.
Sim.
Com a obrigação de que acima de 5 mil euros tem que pelo menos haver um caderno de encargos, a entidade dos cantos tem que pelo menos enviar um caderno de encargos quando pede o orçamento. Mas, primeiro, qual é a diferença entre, se eu não vou fazer, se eu não vou avaliar uma proposta, porquê é que vou estar a enviar um convite? Espero pela resposta. Adjudico a proposta. Sobe. Epá, publiquei. É tudo, no fundo é tudo simplificado, só que num parece que estamos todos, olha lá, seu concorrente, por favor, faça aqui uma proposta, tenho aqui uma coisa, como se eu não souber. Quando eu faço um ajuste direto, obviamente, pode acontecer, é muito raro, obviamente que eu já falei com a empresa antes, provavelmente foi a empresa que me deu o orçamento para eu poder fixar o preço base do procedimento. Portanto, se eu já falei com ela antes, quer dizer, estamos a fingir que não nos conhecemos. Mas pronto, o código obriga, temos que fazer, ok? Mas pronto, fiquem com esta ideia dos limiares, e quem gera contratos, ou quem faz muitos procedimentos, as empresas-chave, aquelas que vocês sabem que estão sempre a ficar tapadas, vão controlando. Por exemplo, se vários colegas gerem o mesmo tipo de procedimentos e têm fornecedores que são comuns a vários, façam um Excel para poderem estar em sintonia todos uns com os outros. Então vocês estão a pensar, epá, ainda tenho 1000 euros desta, vai dar para esta situação. Mas, epá, já me adjudicaram 1000 euros, taparam-me por 1 euro. Eu agora tinha aqui 10 mil e não posso, percebem? Falem uns com os outros que às vezes ajuda, ok? Há esse aspecto. Pronto. Vocês depois ligam para a pata e choram, que a gente ouve, nós ouvimos e damos apoio e tudo corre bem. Mas é chato, eu sei que é chato. Só está a contar com aquilo e depois tem que ir. Sim, pois. Não, e agora vocês ainda choram mais, porque depois com a questão das empresas amigas, agora é que é uma desgraça. Mas a gente já vai lá. É, pois. Aqui, aquela questão que colocaram há pouco, os limites funcionam de forma independente para a empreitada e para os bens e serviços, ok? Portanto, uma empresa está tapada para os ajustes diretos de empreitada, não fica tapada para bens e serviços, ok? E o mesmo para a consulta prévia, ok? A consulta prévia não tapa o ajuste direto, nem o ajuste direto tapa, são dois limiares que vão ocorrer em paralelo, ok? Depois, os ajustes diretos com critérios materiais não contam, okay? Para os limiares. Por exemplo, se eu tiver 19 mil euros adjudicados a uma empresa e hoje vou fazer um ajuste direto com base em critérios materiais de 5 milhões de euros, ela continua a ficar livre para ajuste direto. Porque o critério material não conta para aquele limiar. E faz sentido. Porque se eu vou a um critério material, quer dizer que eu, em teoria, não poderia convidar outra empresa. Ou que seria muito desvantajoso eu convidar outra empresa. Portanto, teria a prejudicá-la quando ela não tem culpa de ser a única no mercado, por exemplo. Okay? Outra coisa, os ajustes diretos simplificados também contam para o bolo geral. Okay? Portanto, se vocês fizerem 5 ajustes diretos simplificados de 5 mil euros, já taparam o fornecedor. Okay? Certo? Eu aqui tinha limites, tipo de referência, não para. Ok. Não, aqui era só para reformar que no que diz respeito, por exemplo, aos bens e serviços. A aquisição de bens e a aquisição de serviços contam para o mesmo bolo. Porque houve uma altura, eu tenho a ideia, já não é do meu tempo, mas eu tenho uma ideia que houve uma altura em que o ajuste direto, o bolo calculava-se pelo tipo de contrato. Sim, pelo tipo de contrato. Se era bens, serviços, e até chegou a altura que discutia-se não era pelo CPV do contrato. Era bom, não era? Eu sei. Mas agora o código diz, não, é tudo bem, é bens e serviços, é só para este contrato ao IMIAR, para estes contratos ao IMIAR, para a empreitada ao outro e vamos embora. Desenrasquem-se. Depois, o que eu estava a falar há pouco, os mecanismos de controle. Vocês têm sempre, isto é, antes de vocês iniciarem um ajuste direto, vocês têm que fazer o controle da entidade que querem convidar, para saber se ela está ou não está disponível para ajustes diretos. Vocês fazem, quando criam o processo de CIGAR, quando escolhem o fornecedor, ele automaticamente vai-vos dar a vermelho se ele estiver tapado. Ok? Mas se vocês previamente, antes de pedirem os orçamentos e de começarem a falar com empresas, quiserem já saber, vão ao CIGAR e conseguem consultar, há um campo nas adjudicações, entidades, control PAD, qualquer coisa assim.
Não, adjudicações, PAD,
exatamente, é isso mesmo. Exatamente, é isso mesmo. E vocês vão lá e conseguem. Porquê? Porque se às tantas, se calhar, se vocês escusam estar a pedir orçamentos em empresas que estão tapadas, podem pedir, na mesma, mas escusam estar a pedir. Peçam já, se calhar, aquela que vão depois, ou melhor, se quiserem pedir a três, por exemplo, Podem pedir uma tapada, faz sentido, e podem pedir que é uma de confiança e pedir mais duas. Mas, geralmente, o que vocês querem é algum orçamento que permita depois convidá-la. Se querem isso, fazem o previamento... Atenção depois, quando lançarem o procedimento, se entretanto não houve outro colega que foi lá mais rápido, não tapou a entidade. Por isso, de vez em quando é sempre bom, quando lançam o procedimento, depois quando ele desce, ir ver se se mantém a verde e lançam o procedimento tranquilamente, ok? Depois vem a tal questão agora, que arruinou muitas vidas, que foi as entidades especialmente relacionadas, que está no 113, número 6. Basicamente, o código diz que eu agora não só, quando uma empresa ultrapassa os 20 mil euros, eu não só estou proibido de convidá-la a ela, como estou proibido de convidar as entidades que estão especialmente relacionadas com ela. E o código diz, dá-nos aqui uns exemplos do que é que eu acho que são empresas que estão especialmente relacionadas. São empresas que partilham sócios ou representantes legais. Sócios de 1%, 10% ou de 50%. Aqui não é como a tal questão do Sr. Ministro, que é só 1%, e, epa, é só o Ministro, também é aquilo que encontrar. Aqui é sócio, se é gerente, eu sou gerente de 3 empresas, não posso convidar a segunda empresa que ele é gerente só porque a primeira está tapada, ok? E depois, as empresas que têm uma simples participação umas nas outras, que têm participações recíprocas, que são donas uma da outra, não sei como é que isso deve ser giro, e ou que têm do domínio do grupo, ok? Estas são os casos em que as entidades, o que está no código, pois cada entidade até pode apertar ou alargar um bocadinho este conceito, porque o código não deu a definição exata. Atenção, é absolutamente indiferente serem empresas de âmbitos com objetos diferentes ou com cais diferentes. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que faz manutenção de frigoríficos, mas que o gajo é sócio de uma funerária, eu já não posso convidar a funerária, porque a de manutenção de frigoríficos está tapada. Não, não, o CAI é absolutamente irrelevante.
Como é que
tem que ir a outra empresa de caixões? Ah, mas então... Não é possível. Se tiver o mesmo sócio, já não é possível convidá-lo, porque a empresa de manutenção de frigoríficos está tapada.
Okay.
O mesmo se aplica aqui, em âmbitos completamente diferentes. Eu acho, não tenho a certeza por acaso, as empreitadas é que funcionam, têm limites diferentes, ok? Mas também as empresas que fazem empreitadas, por aí só fazem empreitadas, portanto nunca vão prestar um bem ou fornecer um serviço. Quando fornecem um serviço é no âmbito de uma empreitada, ok? Mas portanto fiquem com esta ideia, são âmbitos completamente diferentes. Isto é, o âmbito da empresa, das empresas em si, é completamente irrelevante aqui. O que é um bocadinho estúpido, mas é a verdade. Isto levanta-nos aqui alguma dificuldade, que é, vocês perguntam, e como é que eu vou controlar isto? Porque eu é que tenho que fazer informação a dizer que vou convidar esta, eu tenho que dizer isso na informação, vou convidar, que ela não ultrapassou os 20 mil e que nenhuma amiga dela ultrapassou os 20 mil. Mas agora como é que eu agora sei quem são as amigas dela? Aqui nós, foi criado um mecanismo de controlo, também por despacho do Secretário-Geral, que é basicamente, foi criado uma minuta de uma declaração, que vocês antes de convidarem alguém ou a apresentar uma proposta ou num ajuste direto, têm que, seja para a justiça, seja para a consulta prévia, têm que enviar esta declaração à entidade, à empresa, e a empresa tem que vos remeter. E, basicamente, o que ela faz é dizer que, eu, empresa tal, não tenho empresas amigas, estou sozinha, sou um tipo, sou muito independente, sou participada por esta empresa, participo naquela, tenho uma relação de domínio com esta, tenho sócios comuns com a não sei quantas, o meu gerente é o mesmo gerente do que naquela e naquela, ok? No fundo é declaração. No fundo, qualquer concorrente, o que é que faz? Manda-vos a declaração e diz assim, e vai-vos mandar uma série, ou não vos manda nada, o que é excelente, ou manda-vos uma série de contribuintes de empresas que já foram participadas, que são participadas, que estão no mínimo grupo, têm sócios comuns, etc. E depois vocês o que é que têm que fazer? Têm que ir de novo ao CIGAR e confirmar que nenhum desses contribuintes está tapado. Se nenhum deles tiver, vocês têm informação de abertura, vão dizer que vou convidar esta, ela não está tapada, e as amigas também não, porque eu pedi esta declaração e nenhuma das entidades da declaração ultrapassou. Se alguma delas estiver ultrapassada, aí é um berbicaz, tem que se procurar outra. E atenção, às vezes isto é chato, eu acho que esta norma veio para evitar um bocado um abuso, que era empresas que tinham empresas em cascata, isto é, tapa a empresa 1, passa para a 2. Absolutamente iguais. Tapa a 2, passa para a 3. Às tantas havia pessoal que já tinha 4, 5, 6, 7 empresas. E eles quiseram tapar isso. Porque havia casos em que era, vamos dizer, havia casos em que os sócios era tudo exatamente igual. E foi isto que, obviamente, lá está. Quando também a pessoa não faz a coisa também é muito bem feita. Tudo igual. E o jogador percebeu, começou a perceber isso e disse, pá, isto começa a ser um bocadinho chato. Então, a partir de agora, as amigas também não podem ser convidadas. E agora criou-se esta soma. Com a injustiça, que é, mesmo que estejamos a falar de âmbitos completamente diferentes, acabou. Ah, é a funerária, mas é uma funerária, agora o que é que ela tem a ver? Não interessa? Não pode. Yeah. Mas é o que é. Mas é o que é. Atenção, isto aqui é chato porque, por exemplo, há empresas, e nós já tivemos casos desses, em que a pessoa pede a declaração e recebe 4, 5 páginas de empresas participadas. E agora vai ver todos os contribuintes. Não é? E depois estamos a falar, se vocês pensarem em grupos, grandes grupos que têm empresas que vocês nem imaginam, há muitas empresas, por exemplo, nós vemos, e que são dominadas por, têm um domínio comum, mas empresas que têm N, por exemplo, as empresas de manutenção têm muito isso. Porque há depois, fazem, por exemplo, a Mota-Engil tem a sua empresa de manutenção, mas também tem a empresa de jardinagem, depois tem a empresa de resíduos, depois tem a empresa de, sei lá, de manutenções específicas de painéis solares, de energias verdes. Então, assim, e vocês, no fundo, estão a tapá-las todas, se quiserem convidar, estão a perceber? Tapam uma, basta elas terem um gerente em comum, que é muito comum, porque elas são todas do mesmo grupo, não é? Geralmente há sempre um que é o gajo que está em todo o lado. Pumba, estão todas tapadas. Mas eu quero arranjar os jardins, pá, não quero manter um edifício. Pois, mas olha, a outra está tapada, ok? Portanto, é este o trabalho extra que nós temos que fazer, que é pedir a declaração. Pois há empresas que não querem apresentar a declaração, dizem, eu não vou apresentar a declaração. Nem pensar. Tenho mais que fazer. Não quero que você saiba agora que empresa... E vocês perguntam, e agora o que é que eu faço? Convido a outra? Senão não tens como atestar, a não ser que queiras atestar à confiança que ela não tem. Mas isso aí já é uma responsabilidade tua quando fazes a informação de abertura. Ok? Há uma exceção, mas que não se aplica no ajuste direto, que é quando eu convidar mais do que seis ou mais, isto aplica-se na consulta prévia. Isto é, eu vou lançar uma consulta prévia. No mínimo eu tenho que convidar três, mas se eu convidar seis, posso lançar o procedimento sem a declaração, peço a declaração como documento da proposta. Isto é, eu peço, indiquem-me o preço, o prazo e juntem-me este documento. Eu, quando recebo a proposta, se eu, quando vou analisar a proposta, verifico que algum dos contribuintes está tapado para consultas prévias, essa proposta é excluída. Ok? Esse é o mecanismo. Okay? Ou também tenho que excluí-la se ela não apresentar a declaração na proposta. Mas, no caso do ajuste direto, que nós estamos a falar aqui hoje, esta parte não se aplica. Portanto, vocês têm sempre que pedir a declaração. Atenção, têm sempre... Se vocês estão a fazer uma adjudicação, um ajuste direto agora e essa empresa ainda a semana passada deu a declaração para uma consulta prévia, usem a mesma. Ok? Não precisam estar sempre a pedir a declaração. Eu diria que, pai, eu nem sei se temos estipulado algum prazo. Eu acho que se falou disso, mas depois não se chegou a conclusão nenhuma. Quando se põe muita gente a discutir um assunto, depois não se chegou a conclusão nenhuma. Eu diria que até três meses, eu acho que... Eu até diria, ponha-se lá uma declaração a dizer, que, e sempre que se alterar, você que nos comunique. Para não termos que andar nós a pedir. Mas é de 3 em 3 meses, é pedir uma nova. Mas se for da semana passada, é pá, peçam, usem a mesma e segue, vamos embora. Se bem que eles podem ter mudado de sócios a qualquer momento. Ok? Portanto, este é o controle. Este é novo, é deste ano. Isto tem levantado muitas dúvidas, as pessoas precisam ter muitas dúvidas. Ficam já aqui com esta nota. Se depois precisarem da declaração, eu acho que isso está tudo na nossa página da APAT, estes anexos, mas pronto. Eu aqui, por último, e antes de acabar, e vos mandar embora... Fiz aqui um pequeno, está muito pequeno, não está? Não, consegue ser bem. Que é as etapas de um procedimento de aquisição, de um ajuste direto. Como vocês podem ver, o simplificado é um espetáculo, é só orçamento, fatura e PAD, e vamos embora. Atenção, orçamento, fatura, PAD e a declaração do não impedimento, aquela tal declaraçãozinha das entidades amigas. Também tem que ir ali, ok? Porque o impedimento também se aplica para o simplificado. Portanto, esqueci-me ali de um quadradinho verde, mas pronto. Por outro lado, a diferença de se tiverem entre terem um ajuste direto de 5 mil euros ou terem um ajuste direto de 5 mil e 1 euro é que vão ter que fazer a decisão de abertura, que é a informação de abertura, basicamente, e a informação de abertura tem que ter o que eu coloquei ali a verde, isto aqui é tudo o que tem que ter informação para vocês, para se considerar uma informação totalmente legal e que preenche tudo aquilo que o código obriga, ok? Vocês, se puserem aquilo, tal como o convite, podem fazer o texto que quiserem, em prosa, em poesia, como quiserem. Se tiver isto, está legal. O que é que ela tem que ter? A necessidade de contratar. Porque é que eu preciso de comprar? Eu acho que é um bocadinho óbvio, não é? Também não vou só... Porque senão quem está lá em cima a decidir não sabe porque é que eu quero comprar. Isto é porque é que eu lá quero as cadeiras para o evento. No fundo é só porque, no caso de um evento, por exemplo, que é o Tratado BIM, é só porque o evento vai se realizar e não há cadeiras. Precisamos de cadeiras para sentar as pessoas, por exemplo. A estimativa da despesa, a estimativa do valor do contrato, ok? Porque é o que nos vai permitir depois concluir se podem ou não podem ir para o ajuste direto. Depois tenho que dizer, ok, eu preciso de 4 cadeiras. Eu pedi um orçamento a esta empresa e ela diz-me que são 2 mil euros. Ok? Portanto, 2 mil euros é o valor estimado do contrato e é também o preço base que vai estar no caderno de encargos. Só que vocês têm que dizer. Depois tenho que dizer, como é só 2 mil euros, eu até podia fazer um simplificado, mas vou fazer um ajuste direto normal. Pronto. Ok? Olha, vamos pôr 6 mil euros, então vocês depois começam a pensar, epá, este gajo é estúpido, faz-me 2 mil euros. 6 mil euros, ok. 6 mil euros, escolha do procedimento. Ora bem, com base na linha C, na linha D do artigo 20, eu posso, para comprar as cadeiras, adotar o ajuste direto. Ok? Depois tenho que dizer, e como vou adotar o ajuste direto, vou convidar a entidade X. Vou convidar, sei lá, uma empresa qualquer. E depois tenho que declarar. E declaro que esta empresa não ultrapassou o plafond dos 20 mil euros, nem eu, nem as amigas. Porque eu estou a juntar uma declaração em anexo que atesta isso. Ok? Depois tenho que dizer que as peças do procedimento são um ofício convite ou caderno de encargos e que remetem para a aprovação superior. Têm que ser aprovadas pelo órgão. E depois tenho que dizer que a competência em função do valor é da entidade X. Ou do secretário-geral, ou da adjunta, ou do par, ou do que quer que seja. Ok? Quando é um critério material, este ponto aqui da escolha do procedimento tem que ser muito bem fundamentado. Ok? Por exemplo, urgência imperiosa. Não conta dizer assim, esta aquisição é muito urgente. Ponto. Por esta razão, podemos adotar um ajuste direto. Coisa. Ok? Tem que dizer... Aconteceu isto, isto e isto. Era absolutamente imprevisível porque nós nunca na vida tínhamos presenciado uma situação destas. E, portanto, temos urgentemente sob pena de causarmos danos a não sei o quê. Okay? Vamos imaginar que o plenário ficava com uma racha no teto e que a qualquer momento podia cair. Epá, urgência imperiosa. Aqui até era fácil, mas estava por uma foto e dizer assim, se calhar vamos fazer obras. Mas pronto, estão a perceber? Ali, esta parte daqui tem que ser muito bem fundamentada quando é que tem os materiais. E pronto, e basicamente, se vocês fizerem isto, isto são 2-3 páginas, por regra, num ajuste direto, não é muito mais, está feito. Vocês têm a decisão de contratar, têm o órgão que é autorizado, diz ok, vocês enviam o convite para a proposta, pela plataforma, por regra, ok. Depois, o concorrente há de apresentar a proposta dentro do prazo que vocês estipularam, vocês vão fazer a adjudicação. Reparem que aqui, entre a apresentação da proposta e a adjudicação, não há nada. Se fosse uma consulta prévia, um concurso público, tínhamos o relatório preliminar. Podíamos ter várias propostas e muita confusão. Aqui na adjudicação vocês vão dizer que o procedimento iniciou-se, foi convidado, apresentou a proposta está ok, é legal, de acordo com as peças do procedimento a proposta é legal e, portanto, propõe a adjudicação desta proposta. Para além de pedirem a adjudicação, é aqui que vocês vão ter que pedir, vão remeter também aquela ficha de publicação no nosso site, aquela fichinha do ajuste direto, uma azul, acho que é azul, vão remeter também a minuta do contrato, se tiver que ser reduzido a escrito, ok? Quando é que tem que ser reduzido a escrito? Acima de 10 mil euros, tem que ser reduzido a escrito. Abaixo de 10 mil, não tem que ser reduzido a escrito. Vocês aí põem um parágrafo finito a dizer, em face do valor do contrato, não tem que ser reduzido a escrito. Portanto, o contrato vai resultar da proposta do concorrente, juntamente com o caderno de encargos e demais peças do procedimento, ok? Portanto, também não tem que ser reduzido a escrito se, eu acho que estou a dizer bem, se entre a data da adjudicação e a data em que o bem vai em que todas as prestações do contrato vão ser executadas não decorrer mais do que 30 dias. Vamos imaginar, 15 mil euros, mas eu vou comprar computadores e tudo vai ficar despachado em 20 dias. Um prazo curto, ou 10 dias. É tão curto o prazo que eu vos digo, epá, não faças isso a escrito, homem. Só o trabalho tens a escrever, só o trabalho tens a escrever o contrato, já tens os computadores aqui. Está bem? Ok? O contrato e o gestor do contrato. Aqui tem que designar o gestor do contrato, nem fazemos a adjudicação. Em teoria, podem também designá-lo aqui, mas nós esperamos sempre pela adjudicação e designamos aqui. Ok? O gestor do contrato, já lá vamos. A adjudicação, portanto, é aqui que pedem o gestor do contrato. Basicamente é um parágrafo a dizer o gestor do contrato deve ser o tal, afeta à divisão tal. E no fim, põe a competência da adjudicação, que geralmente é igual à competência da abertura. Ok? A não ser que, entretanto, tenha mudado alguma coisa, mas raramente. Depois da adjudicação, eu recebo a decisão da adjudicação, ponho na plataforma e vai correr o prazo para a habilitação, a entrega daqueles documentos, registros criminais, certidões de registro comercial, declarações das finanças, segurança social, etc. É também prazo para a caução, muito raramente vocês vão ter este prazo a correr, porque quase não há cauções em ajustes diretos, e prazo para eles pronunciarem da minuta do contrato, e depois a celebração do contrato, se estiver tudo ok. Quando não há minuta de contrato escrito, não se aplica nenhum prazo aqui. Basicamente, só se pedem os documentos de habilitação e está feito. Depois de termos a paz da habitação e do contrato fechada, temos que publicar a adjudicação no site da Assembleia, a tal fichinha azul vai para os nossos colegas, e eles publicam no nosso site. Depois tem que publicar o contrato no BaseGov, tem que enviar o contrato para o BaseGov, que é mais uma fase. E depois, antes de dar o procedimento por concluído, tem que pedir ao gestor do contrato que assine a declaração de não existência de inexistência de conflito de interesses, ok? Que depois fica junto ao processo e depois vai arquivado com o processo quando ele terminar quando terminarmos de executar o contrato, ok? Portanto, quando isto estiver tudo terminado, espera aí, ainda não acabou. Quando isto estiver tudo terminado, o ajuste direto está fechadinho, tudo feito dentro da legalidade e pronto para outro, ok? Mas, portanto, não se esqueçam que há esta publicação aqui, que há esta declaração, que também é nova, acho que é deste ano ou do final do ano passado, e que há as publicações para fazer. Ok? E pronto. O que eu tinha para vos... Ah, é muito importante, mais uma vez, não se esqueçam, como é novo, não se esqueçam que aqui, com a decisão de abertura, têm que enviar a tal declaração do concorrente das entidades amigas, ok? Tem que ir sempre, sempre, sempre aqui. Ok? Entretanto, não tenho mais nada a acrescentar. Não sei se vocês têm alguma dúvida, se foi esclarecedor ou não, mas qualquer coisa, digam. Não há dúvidas? Está tudo desesperado para ir embora? Então, olha, foi um gosto. Até à próxima.